Express Cultura.
Meio-dia e 31. Muito boa tarde para você. Ótima quarta-feira. Dia do amigo, todo mundo se abraçando quando pode, né? Porque ainda tem que manter um pouco do distanciamento, mas todos de máscara dá para... Todo mundo que já tomou a vacina dá para dar uma abraçadinha, assim. Eu acho que rola. É ou não é? Ótima tarde para você. Khaled também com a gente hoje, sempre, né? Hoje não tem o nosso querido amigo e salve, salve, Rubens Avelar, que está em outras atividades, mas o Gabriel Khaled Mendele sempre produzindo e participando ativamente aqui do Express Cultura.
É isso aí, boa tarde a todos, espero que todos tenham, estejam tendo uma boa, uma boa quarta-feira. Programa hoje super especial, estamos com a casa cheia, né? Eba. A gente adora receber visitas. Daqui a pouquinho, vamos deixar, né,
um suspense
no ar.
Eu não olhei o Instagram hoje, você não deu lá um spoiler já?
Não, hoje eu não dei spoiler.
Ai, beleza, gosto disso. Porque é surpresa de verdade,
é,
né?
É isso mesmo.
Eu gosto de surpresa. Enquanto isso, você pode anotar aí o nosso e-mail, que é expresscultura@usp.br. Se você quiser mandar pra gente algo que está acontecendo aqui por Ribeirão ou pela região, fique à vontade que a gente vai divulgar para você também. E como eu disse, agora tem também o Instagram, além do Facebook, Express Cultura. Curta lá nossas publicações, mande suas mensagens, a gente vai ficar muito feliz em recebê-las. E ainda tem o portal ribeirão.usp.br para você ouvir novamente os programas, ficou alguma dúvida tal, ou se você quer passar para alguém a sua participação aqui com a gente, né? E você já diz que tem lá no portal disponível. Falei tudo, menos o telefone.
3315-4660. 3315-4660, pacotão de contatos está fechado.
Então vamos embora.
Acontece na USP.
Pessoal, ó, hoje o Coral da Filô faz sua apresentação de fechamento de semestre na sala de concertos da Tulha, aqui dentro do campus da USP de Ribeirão Preto. O Coral da USP, ele foi fundado em 2015 por uma iniciativa no Núcleo de Pesquisa em Ciências da Performance do Departamento de Música aqui da Filô, que é o NAPCPEM. Então, o Coral da Filô propõe o desenvolvimento do canto coral, né, desde a formação de repertório, passando pelo contato com a leitura de partituras e também apresentações públicas. E essa última vertente faz parte dessa apresentação que eles vão fazer hoje, então, fazendo o fechamento do semestre. Essa apresentação é às 7 da noite na Sala de Concertos da Tulha, Rua Olivier Tone, sem número, aqui dentro do campus da USP. O jeito mais fácil de você... ou você joga, né, no seu GPS, ou você vai em qualquer guarita que você entrar, em qualquer portaria, o pessoal ensina certinho como você chega na Sala de Concertos da Tulha.
Olha, não se sinta constrangido em perguntar, porque eu estou há mais de 10 anos aqui no campus e ainda me perco, viu, gente? Acontece com bastante frequência, fica à vontade, vai perguntando que eles te direcionam de boa. É ou não é?
É isso mesmo.
Aconteceu?
Aconteceu.
Então, beleza.
Express Cultura.
107,9. Vamos de dica de filme agora? O que você acha?
Eu acho ótimo, adoro.
Então, para quem ainda não viu o filme Medida Provisória, você vai ter a oportunidade amanhã no Sesc. Com direção de Lázaro Ramos, o filme está fazendo bastante sucesso no circuito nacional, então faça o favor, já pega a sua agenda, já marca aí no seu celular para não esquecer amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo. No mundo distópico, uma lei é aprovada no Brasil dizendo que todos os negros devem ser mandados de volta para a África. Este é o enredo, como eu falei, do filme que será exibido amanhã às 8 da noite no Sesc com entrada gratuita. O filme volta a ser exibido no sábado e no domingo. Olha lá, se não der amanhã para você, ainda tem outras oportunidades, né, Khaled? Sábado e domingo, um horário muito bacana, inclusive, 4 da tarde.
Muito bom, porque passa aquele almoço de final de semana, que é mais pesado, sempre tem
que dar
né? Cochiladinha depois, você toma um monte de café para continuar a vida e vai lá assistir um filme.
Bom demais, mas não vale dormir no cinema não, hein? Tem que prestar atenção, por favor. Ó, Hoje, como eu disse, dia do amigo, e a Sônia Maria Carvalho, que é nossa ouvinte mais do que assídua, já pediu antecipadamente para a gente tocar uma música no Express Cultura a todos os amigos que ela simplesmente ama a Rádio USP, né? Então ela manda aquele abraço para todos nós e a todos os ouvintes que estão compartilhando aqui com a gente. E que música poderia ser que, né, expressasse esse abraço? O que você acha, Calete?
Nossa, mas me jogou nessa... Tem tantas músicas que falam de amigo.
Não, mas
aquela do Lenine que você gosta.
Nossa, eu amo aquela, mas eu tô falando de abraço.
Abraço.
Gilberto Gil.
Aquele abraço.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o break. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Janeiro, fevereiro e março. Balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema.
Express Cultura.
Meio-dia e 41, comemorando o Dia do Amigo, com a dedicação da nossa ouvinte Sônia Maria, Gilberto Gil cantando aquele abraço. Como eu falei aqui com os nossos convidados, é irresistível ver essa música, né? É bom demais, mas vamos parar com tanto suspense?
Entrevista.
Eu ia falar que a música do Gilberto Gil, pelo menos um ombrinho, todo mundo mexe,
nossa,
né?
Nossa, não tem como.
Mas vamos lá, pessoal, que neste final de semana, super especial, a Companhia Minas estreia a adaptação da ópera La Bohème. Para contar um pouco mais sobre essa apresentação, nós recebemos hoje o diretor artístico, o maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Santo André, o Abel Rocha, e também a Gisele Ganade, que é diretora artística da companhia e também do Teatro Minas. Boa tarde aos dois.
Boa tarde.
Oi, gente. Olá, Cléia. Olá, Cláudia. Olá, ouvintes aqui da Rádio USP. É sempre um prazer poder conversar com as pessoas aqui.
Pessoal, final de semana de estreia, né? Essa obra original de 1896, é isso?
Ontem.
Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história, né, a dramaturgia da ópera e também como que é essa adaptação, como que é pegar uma obra, né, de 1800, vocês fizeram uma adaptação mais fiel, jogaram algo para os dias de hoje, conta um pouquinho sobre isso.
Na verdade, a gente adapta a encenação, né? A encenação, o figurino, o cenário, não para os dias de hoje, mas para alguma coisa que tenha a ver com a situação, com a história da ópera em si, do tema que se está abordando, né? Então, não é figurino de 1800, mas é do século XX, né? Mas, assim, a música é a música do Puccini, não tem adaptação nenhuma aí na história. Quer dizer, na verdade, a gente tem uma adaptação orquestral, sim. É uma adaptação que a gente trouxe da Inglaterra, porque no fosso do Teatro Minas cabem 16, 15 músicos no máximo. Então não dá para fazer com orquestra plena, orquestra todinha. Então você tem que ter alguns arranjos para conseguir fazer isso e ser fiel à obra, né? Então a gente está com um arranjo muito bom, que o maestro pode falar a respeito disso, mas tá bem bacana isso, tá soando e funcionando super bem.
É uma coisa que eu acho muito legal na ópera em si e na ópera em geral, né? É que a ópera sempre foi a ópera precursora do que a gente entende como espetáculo público, desde que ela foi criada lá no século XVII. Ela foi a primeiro espetáculo onde as pessoas pagaram ingresso para assistir, onde as pessoas iam todo dia, né? Se a gente imaginar, inclusive, num universo de mundo onde as pessoas não tinham CD, não tinham rádio, não tinham Spotify, não tinha essa possibilidade de levar a música no bolso, as pessoas saíam de casa. E durante todo o século XIX, quando foi o auge de um determinado tipo de produção operística, a ópera tinha a mesma função da novela das nove, da novela das oito, né?
Legal.
Né? Então não tinha essa necessidade de você ter histórias completamente diferentes, porque a gente sabe que todas as histórias são mais ou menos ali. O garoto que não gosta da garota, a família que não deixa, vai morrer por causa disso, aquela disputa econômica, não. São essas situações dramáticas do dia a dia que a ópera colocava no palco e sempre colocou. E a Bohème conta uma história de relacionamento de jovens, né? Jovens que se pretendem artistas e de diversos tipos diferentes e das dificuldades dessa vida juvenil. E no século XIX ela tratava essa dificuldade como a falta do lugar para morar, a dificuldade de relacionamento e inclusive a exposição de um desmontar de um relacionamento a partir de doenças, né? Então na Bohème original, a doença que pega lá, que era a doença de fim de século, que era a tuberculose, ela já foi transposta em vários momentos em diversos momentos da nossa sociedade, sei lá, nos anos 90, quando as pessoas faziam Bohème, o pano de fundo já não era mais da tuberculose, era AIDS, né? Uh-huh. Hoje em dia, nesse momento de pandemia, né, essa doença que nos pega e nos desmonta os relacionamentos humanos, os relacionamentos pessoais, é isso.
E tosse do mesmo jeito.
Todas elas.
Todas.
Né?
Nem fale.
Né? Então tem essa coisa da dificuldade da relação, das construções de amor, de desencontros, ainda mais esse tipo de amor, um amor juvenil, onde as pessoas se sentem responsáveis, inclusive, por, né, se sentem culpadas, inclusive, por não ter recurso de poder estabelecer essa vivência. A Bohemian tem uma coisa muito legal, que ela já foi adaptada, né? Quem já assistiu Rent alguma vez na vida, né? Ela é uma transformação do próprio roteiro da Bohemian para uma versão musical. E o musical nada mais é do que esse neto da ópera do século XIX. A gente vai pro palco contar uma história, cantar uma história, ter uma música que emociona. Acho que isso é sempre muito, muito marcante, né?
Pra quem nunca foi assistir, desculpa te contar, cara. Pra quem nunca foi assistir um musical, é uma emoção assim, pelo menos pra mim foi, né? A primeira vez que eu fui assistir um musical, eu falo, gente, olha, mas é uma tradução, é como você, exatamente como você falou, né? De tudo que de uma história, né? Através da música.
É a tradução da vida em arte.
Isso, que lindo. É. Nada como a Gisele ter.
Não, mas é isso. E às vezes a gente. Por exemplo, uma coisa que eu sou professor da Unesp também, lá a gente desenvolve um trabalho também de construção de linguagem operística com os alunos da escola, que é tudo feito pelo próprio aluno da escola, e essa coisa que a gente tem, sempre fui amigo da Gisele de anos, porque a gente tem essa preocupação de que a ópera ir para o palco, ela tem que ter um contato muito próximo com o público, por isso que a gente traduz quase 90% das coisas que nós fazemos, né? Porque essa aproximação é muito grande, né? Mas a mesma coisa, é cheio de gente que conhece musical só cantando em inglês, né?
Né?
Então, o musical você canta em inglês, pode, né? A ópera você canta em italiano, não pode, mas como é que é assim, né? Então a gente tem uma certa... a nossa sociedade, a gente é assim.
Resistência,
a gente, né? É resistência pelo que a gente tem de acesso comercial, sim, inclusive, tá, né? Né? Você está acostumado a ouvir o musical em inglês, você aprendeu ele em inglês. De repente você vai para o palco e começa a ouvir em português. No momento você acha estranho, mas depois você gosta porque está indo lá direto. E é esse reconhecimento. E principalmente Puccini, né? Que são músicas que as pessoas queiram ou não queiram, os números principais das óperas deles, todo mundo conhece, né? Não tem ninguém que nunca tenha ouvido Meu Babino. Claro,
coletivo,
que é do Janis Kiki, que já foi usado até em comercial de carro, ou então o Nessun Dorma do Turandot, Vincero, que aparece em tudo quanto é, né? E aqui no caso da Bohème, por exemplo, a Valsa da Museta, ou mesmo a área do Rodolfo, que já se transformaram inclusive em sucessos populares da década de 40, que essas músicas sempre foram muito transformadas, exatamente pela essa velocidade que ela tem de chegar na emoção das pessoas, né?
É aquilo, às vezes não sabe que conhece, mas se tocar, você tá cantarolando sem perceber, né?
Já ouvi, hein?
Não, com certeza. Quando você pergunta, você já ouviu Ópera Vida? Nunca. Você já viu Pernalonga? Já, então.
Pronto! Né? Ótima foi,
né?
Essa.
Né? Eu garanto pra vocês que todo mundo canta ópera de Wagner em festa de criança.
Tchan.
Com quem será? Com quem será que a Claudinha vai casar? Isso é uma ópera de Wagner, gente. É a ópera mais importante de Wagner, que de tão popular que ficou, virou essa musiquinha.
Traduzida, né?
Exatamente. Mas ela é a marcha nupcial da ópera mais importante de Wagner.
É.
E essa catarse, né, virou música de festa de criança.
Vamos desmistificar tudo isso, né? Por favor.
Esse é o nosso trabalho, né? Essa conquista do público e a conquista dos jovens e das crianças para a ópera é uma coisa que tem funcionado muito nesses anos todos que a gente está trabalhando. A companhia
aproxima,
fez 30 anos durante
legal.
A pandemia.
Uhum.
Trem difícil, né?
Nem
mas
fala.
Tá passando.
Não, e uma coisa que eu acho muito importante, o trabalho que o Minas faz aqui em Ribeirão, que eu falo que se tivesse uma companhia que nem a Minas em cada centro administrativo do estado, esse quadro seria muito diferente. E eu queria até aproveitar, o Caleb estava convidando as pessoas a assistir o coral da...
Da
filosofia, né?
Isso.
Aí eu vou mais longe, vai cantar em coro.
É verdade, eu já participei, é uma delícia,
né?
Gente.
Aproveita essa oportunidade, ou o coral da universidade, a Minas tem vários corais também, porque na hora que você começa, você se envolve com a prática vocal, esse prazer que é ouvir e cantar em conjunto, ouvir vozes, vai te descortinando um universo.
É uma
muito
convivência
grande.
Completamente
diferente. A
gente
teve o nosso coro juvenil esse fim de semana cantando em Barretos, junto com o coral da Filô.
Olá!
O Marcos até convidou para o concerto, mas a gente tem ensaio hoje à noite, não tem jeito. Mas, assim, é muito gostoso essa coisa de cantar em coro. E ali no coral da Filô, que tem os alunos junto com o pessoal que não é que é da comunidade mesmo.
É empolgante.
É uma coisa que envolve muito. O coro lá de Barretos, do Hospital de Amor, é um trabalho muito legal. legal, um trabalho Sim. social muito bacana. Então,
aí mais ainda, né? A
gente é, o sente coral mais tem comovido. Muitas funções uhum. e as pessoas têm que cantar, tem que cantar. Cantar é uma coisa muito boa pra vida.
E aí, as pessoas às vezes nem percebem que elas gostam do canto coral sem se dar conta que é canto coral, né? Porque você coloca um rótulo e não percebe que, na Sim. verdade, a prática é uma coisa muito maior. Hoje em dia, uma das músicas mais famosas aí de qualquer TikTok da vida é um coral masculino cantando uma versão de uma canção... irlandesa, né? Entra aquele coro masculino lindo, a voz, com os graves, tudo, mas isso é canto coral, né? Isso nada mais Sim. é do que a prática do canto coral. Então, envolver-se com ela é uma coisa muito legal. E a grande parte dos artistas que estão participando da Boheme são todos, nasceram praticamente Sim, dentro dessa atividade do canto coral da Companhia
Aprenderam
Minas.
Aprenderam a cantar no coro coral, né?
Legal, eu acho, aproveitando que vocês estão falando dos artistas, né? No La Boheme vai ter até artistas que hoje em dia tá com renome internacional, é isso?
Sim.
Conta pra gente quem são, conta um pouquinho. Tem um coro fixo que vai estar junto?
Tem um grupo pequeno de coro, porque como eu disse, é uma adaptação pra montagem, né? Nesse sentido, a gente tem um coro pequeno, porque não dava pra fazer com um coro grande, mesmo porque a companhia tá num ano de temporada muito grande, a gente tá fazendo muita coisa, e a gente tem que resumir algumas coisas, senão não dá conta, né? Então a gente tem como artista convidado o Leonardo Neiva, que é um barítono brasileiro, que faz
grandes barítonos brasileiros, que tem uma carreira internacional gigantesca
e que está indo para a Europa também, né? Está se mudando para a Europa daqui a pouco. Porque tem uma realidade, diferente, né?
E também a Lilian, né?
E a Lilian,
é uma cantora gerada dentro da companhia.
Começou na companhia com 15 anos de idade, que hoje já fez uma pós-graduação, está fora. Se forma, toda a turma da companhia que resolve seguir carreira se forma aqui na USP. A gente manda na verdade. Tem gente que vai para o Unicamp, para a Unesp. Tem uma na Unesp agora, dois na Unesp agora.
Tem dois.
Mas assim, o pessoal normalmente fica aqui, faz faculdade aqui, depois vai fazer pós-graduação e vai pro mundo, né? E alguns ficam trabalhando com a gente aqui, vão pro mundo também, mas continuam trabalhando com a gente. É o caso da Lília, que tá na Europa, tá cantando lá, tá na Alemanha e tá cantando com a gente aqui, a família daqui, tudo. Então chega nas férias, vem pra cá, canta, volta pro trabalho lá. Então o pessoal todo que tá fora, sempre nas férias, dá um pulinho aqui.
Os brasileiros são bem-vindos lá fora, né? Eles são bem abraçados. Acho que é porque o brasileiro tem essa versatilidade, né?
Uma versatilidade e uma formação muito boa.
Sim, né? Acabam realmente sendo absorvidos, né? Por esse mercado tão
ávido. O Abel tem muitos alunos.
Eu tenho 9 alunos formados lá pela fábrica de ópera na Unesp, que hoje em dia estão trabalhando na Alemanha. Quer dizer, então existe uma preparação, uma demanda muito boa. E uma coisa que é legal, né? Que vocês estavam falando, ela estava falando dessa variedade de programação da companhia. Às vezes a gente não percebe, você falou do musical. Onde é que você foi assistir musical? Me conta.
A primeira vez na vida? Vocês não vão acreditar.
Onde?
Lá.
Lá onde?
No Minas.
Ah, perfeito.
Perfeito. É onde acontece.
Exatamente.
É essa função, acontece.
Entendeu? E muitas vezes a gente...
Olha, eu tô me sentindo um pouco envergonhada.
Não, tá mais do que certo, né?
Mas
tinha que ser isso mesmo.
É essa função.
As grandes cidades, tipo Londres, São Paulo, Nova York, precisa mercadologicamente ter os espaços diferentes. Então, o teatro de musical é um teatro específico, o teatro de ópera é outro teatro, porque mercadologicamente importa. Você fala, estou indo para o Metropolitan, estou indo para Broadway, ou então estou indo para o... Uhum. Né? E, na verdade, se você pega as cidades do interior, principalmente a Alemanha, que é muito assim, o mesmo teatro que faz Boheme, faz Fantasma da Ópera, faz Les Misérables e faz Traviata, e faz... O que a gente vai fazer em outubro mesmo?
A gente vai fazer Viúva Alegre.
Viúva Alegre, entendeu? Né? Então é. Essa variedade de produção que a gente... Que, quer dizer, por exemplo, musical em São Paulo tem os seus teatros específicos.
Só de musical.
Porque é um mercado específico. Você vende como uma coisa diferente do que acontece no teatro municipal. Mas o Neiva mesmo, que está aqui convidado, fazendo Rodolfo, ele cantou durante anos Les Misérables nos teatros de musical em São Paulo.
Fantasma
da Ópera.
Então, mas é gozado. Eu sou paulistana e sempre tive esse contato, né, com musicais através da televisão. Sim. Como você disse, a gente sempre adorava assistir os filmes, mas nunca fui. Engraçado, parece que a gente...
Mas é uma questão de hábito também.
Eu acho que é cultural.
Você começa a curtir a coisa. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo La Boheme agora. O mês que vem a gente vai ter o Violinista no Telhado, que é um musical.
E então, já é outro universo.
Né? É, que é outro universo. Depois a gente tem uma ópera barroca, Serva Padrona. Depois a gente tem... Depois a gente tem Viúva Alegre. Depois a gente tem West Side Story, que é outro musical.
Nossa, adoro! Quer dizer, já assisti então, assim, né, na TV. Mas isso
então,
que eu tô falando.
E é coisa que é acessível. Por exemplo, West Side tá em português.
Oh.
É estranho? Não. Tá super poético, é tá super bonito de ouvir, super bonito de assistir. Sim. Né? A Viúva Alegre vai ser em português também, né? Porque não faz sentido, como a gente comenta sempre, pra que fazer em alemão?
Não há necessidade, já que você pode aproximar mais as pessoas.
Uma ópera, eles iriam fazer, principalmente em cidades do interior, eles iriam fazer em alemão.
Em alemão, pra todo mundo entender.
Então a gente tem como base o que eles fazem lá e dá certo. Então por que a gente não pode fazer aqui e dar certo, entendeu? Então isso é importante.
Não, eu acho legal, a Gisele estava falando de ser acessível. Eu acho que é importante a gente reforçar que o La Boheme é gratuito.
Sim, sim. Todos os espetáculos desse ano, exceto um que está sendo no Pedro II, que nós estamos fazendo, que é a Viúva Alegre, mas também é preço popular, todos são gratuitos. Os ingressos são gratuitos.
Não tem desculpa para não ir.
Então, né?
Né?
E tem muita gente que, por exemplo, pega no começo do ano tudo... E aí chega na... Ah, tem outra coisa, não vou porque não paguei nada. Então as pessoas têm que ter essa consciência cultural também de que você está tirando o lugar de outra pessoa. Então
fica
uma fila de espera lá e as pessoas entram e lotam o teatro sempre, né?
Uhum.
Mas é importante dizer que a gente pode fazer isso porque a gente tem lei de incentivo cultural.
Muito bem.
A tal da Lei Rouanet, que andou demonizada por aí, ela é uma coisa fundamental e necessária para quem faz esse tipo de arte que a gente faz.
Não, e não só esse tipo, para qualquer um, na verdade, né? Porque é o que estabelece a questão da política cultural pública,
sim,
né?
Sim.
Por mais que ela não seja ditada de um determinado lugar, mas ela oferece a possibilidade dos diversos municípios, dos diversos centros conseguirem, inclusive, ter o envolvimento da própria comunidade, né?
Comunidade.
Na hora que
você
está falando de patrocinador, você está falando do envolvimento da comunidade como retorno.
Sim. Sim.
Ele está dando um retorno para a comunidade daquilo que ele está ganhando da própria comunidade.
É gratuito, mas a gente está com profissionais lá que estão recebendo para trabalhar.
Claro.
E eles recebem para trabalhar graças a essa
lei de incentivo.
Inclusive, a gente tem também acessibilidade. A gente tem um ensaio geral aberto na sexta-feira, que é com acessibilidade. Então, tem tradução em libras, tem tudo que for necessário para as pessoas que têm alguma deficiência conseguir entender o que está acontecendo ali. E é muito gostoso.
Se aproximar mais ainda.
O pessoal que não ouve e assiste com a tradução.
Fica maravilhado, né?
É muito bacana. E muito bacana ver eles fazendo a tradução. Porque eles atuam também de uma forma tão bonita, né?
Ah, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque, olha...
Já!
Aquilo que eu falei antes da gente entrar, lembra? A gente tem um tempo que parece grande, mas não dá tempo de falar tudo. Então chama o pessoal, por favor,
reforça
Gisele.
O endereço, como que faz para pegar ingresso?
Teatro Minas, www.minas.com.br. Tem toda a programação lá.
Minas
é só acompanhar.
Com Z,
com Z no final.
É, isso tem que deixar bem claro.
E o teatro fica na rua Carlos Chagas, 273, Jardim Paulista. Quem não pegou ingresso, não tem ingresso, vai lá, chega antes, porque a gente tem um cafezinho gostoso, a gente tem um
verdade.
Rolando, o teatro é muito...
É verdade esse bilhete.
Olha, eu tenho orgulho desse teatro, porque é uma delícia ficar lá, é um ambiente super gostoso. Então você chega, espera a hora pra você poder entrar no seu lugar, deu o horário, 8 horas no sábado, 7 horas no domingo. Então é chegar lá, entrar e assistir um espetáculo que tá lindo, tá muito bonito, tá muito emocionante.
Uma coisa importante é vencer a inércia. A primeira vez que você não, às vezes você não vai,
passo,
né?
Dá
o primeiro passo.
Não perca essa oportunidade, gente.
E se não for nessa, tem várias aí durante até o final do ano pra você conseguir fazer.
E é certeza, é emoção garantida.
Com certeza. Gente, muito obrigada, viu, por estarem aqui, compartilharem esses momentos inesquecíveis, prazerosos com todos e envolvê-los, né? Nessa chamada importante que é para assistir os musicais.
E a gente está esperando vocês dois lá também.
É, então. É isso aí. Faz muito bem esperar.
É isso mesmo. Não, é isso. E eu só queria reforçar para o pessoal que entrar no site do Minas para já ver a programação do segundo semestre, programação extensa.
E já garantiu o ingresso.
Exatamente. Então, pessoal, brigadão. A pessoal que ouviu também, muito obrigado. Sexta-feira tem mais Express.
Tchau, gente.
Express Cultura.